Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Ó, a gente vai fazer uma paradinha diferente. Tô Diegão da G-Fight, www.agfight.com. O AGFight fez uma matéria falando, a gente fez um podcast agora, a gente tava falando um pouquinho disso. E, na verdade, o assunto começou na luta do Chris Weidman esse fim de semana, né? Que a gente falou, pô, o que aconteceu com esse cara? É inacreditável você pensar que esse cara é o Chris Weidman, né, cara? Aquele cara que todo mundo fala que, tipo, porra, tem uma história que ele quebrou o Anderson na encarada, assim, na primeira luta, lembra? Que, tipo, o Anderson tava cheio de papagaiada pra ele na encarada e tal, e ele ficou parado encarando o Anderson, assim, já, e, tipo, e ele tinha uma fama, né, cara, de ser o monstro na academia, um cara que treinava pra caramba e não sei o quê, e um moleque que a galera não conhecia muito. Aí a gente vendo a luta dele esse fim de semana, eu mandei uma mensagem pro Diego, eu falei, caralho, bicho, o que aconteceu com esse cara? E aí o Diegão fez assim, porra, eu fiz uma matéria na gfight.com essa semana falando disso. Eu falei, é mesmo, cara, me manda. Aí eu falei, porra, a gente precisa fazer um vídeo disso daí. Então, esse vai ser o vídeo. Pra galera que tá assistindo, ó, tá lá na gfight a matéria, www.agfight.com. A matéria tá nas galerias, eu acho, né? Na parte
das galerias. A gente fez em formato de galeria. Top 10,
relembre os astros do UFC que caíram de rendimento após derrota emblemática. Então, eu vou começar a lista, tá passando em carrossel aqui também, cara, tá chique esse site, né? Puta que pariu.
Se você deixar o seu mouse ali no cursor, a foto fica estática.
Ah, esse tá. Se deixar onde? No meio da foto, assim?
Não, tem um cursor pra ir pros dois lados, você escolhe qual lado você quer ir.
Se eu deixar o mouse em cima, fica parado?
Em cima da setinha, qualquer uma delas, a foto fica parada.
Ah, então beleza, então vamos ficar. Eu vou começar a nossa lista top 10 aqui com o Anderson Silva.
Vai Brasil?
Que tá. É, vai Brasil! Ô, Fábio, você fez alguma coisa com os meninos do Loucos?
A Natasha fez uma live com eles, ela tava em Abu Dhabi.
Ah, que massa!
Foi bem legal, ela mostrou, acho que era o último evento que teve na Ilha da Luta, e ela mostrou todos os bastidores ali, entrou e saiu da arena, foi pra
sala de imprensa, mostrou
todos os bastidores de como funciona ali.
Muito legal.
Até eu ficar assistindo porque eu não tinha visto ainda, né?
Ah, que massa, lá. verdade, pô, é legal demais.
Seguiram o protocolo bem à risca, até mais à risca do que aqui, cara.
Lá em Abu Dhabi? Cara, aquela história que a gente fala sempre, né, cara, tem tudo a perder, nada a ganhar, né? Se eles fazem tudo perfeito e não dá problema nenhum, ninguém fala. Né? E é só dar uma coisa errada que todo mundo, olha lá, não tinha que ter feito, não tava fazendo, não sei o quê. Então, porra, é um risco absurdo, né?
São 30 dias, sei lá quantos lutadores, equipe, jornalistas, porque se um erro acontecer, vai virar manchete. Sim, aí tem que virar manchete, mano.
Verdade. Pô, a Natasha, convida a Natasha pra fazer um podcast com a gente qualquer hora, a hora que quiser, fica à vontade.
Vou convidar.
Podcast, segunda-feira, podcast é nosso, irmão.
Demorou.
Então, ó. Anderson Silva, da lista do top 10. Anderson Silva, o que eu faço? Eu leio a matéria e a gente... Você lê a matéria e a gente discute? Como é que você quer fazer?
Você que é o dono do programa.
Tipo, o podcast é meu, eu faço o que eu quiser.
Tá, acho que a gente pode resumir assim, vamos lá. Então Anderson Silva, aos 45 anos, o atleta que é um dos principais donos, um dos donos principais recordes da divisão, os médios, abre a lista sobre os ídolos do UFC caíram de rendimento. E é impossível não lembrar o seu retrospecto após sofrer a primeira derrota para Chris Weidman ainda em 2013. De lá para cá, são 6 derrotas, 1 no contest e apenas uma vitória. Para a molecada não sei se existe algum fã no Brasil que não sabe dos feitos do Anderson, né? Sim. Mas em 2013, naquela luta contra o Weidman, O Anderson era tipo o bam.
Da vida, né?
Impossível chegar no onde o cara tava.
Porra, tinha uma camiseta da Nike escrito Anderson Knows. Lembra disso? Cara, muito nossa, foda, Anderson, cara?
Capa
muito
de jogo. Muito
foda.
Era o Anderson e o Weidman era, entre aspas, um Zé Ninguém, se comparado.
É, né? Exatamente. Era só um up and comer, né? Tipo, um moleque duro, aquela história, né? Moleque duro, tinha uma fama de que treinava pra caralho, era um cara duro pra caramba, batia em todo mundo na academia, mas até aí, cara, tá cheio, né?
Cheio. O Anderson tava invicto, sei lá, com 7 anos.
Né? É, aí eu escuto o Joe Rogan falando que aí rolou uma encarada, na noite da encarada, e o Anderson tava fazendo uma papagaiada com ele lá e tal. Mas assim, brincalhão, não muito desrespeito, entendeu? Yeah. E diz que o Chris ficou parado encarando ele e respondeu pra ele alguma coisa do tipo, bicho, tipo, você não tá me intimidando, não sei por que você tá fazendo isso. E aí diz que o Anderson ficou meio sem graça, assim, e deu uma balançada. O Joe Rogan fala que ali foi a hora que o Anderson fez assim, ih! Agora, depois do acontecido, é muito fácil analisar,
é,
né?
É, muito fácil. Mas... Muita gente fala que o Adam é formado em psicologia, né? É. E aí, na época, se falou muito que a mente do cara era blindada, que... Imagina pegar o melhor de todos os tempos num ginásio totalmente... Tudo contrário à sua vitória, né? Tudo. Nocauteou, cara. Segundo round? Segundo round,
né? Eu acho que foi no segundo round, né, cara? Porra, aquela foi foda, né, cara? Aquela foi...
Desde então, né, o gancho para toda essa discussão é que então, o Anderson nunca mais teria sido o mesmo, né?
Exatamente. Aí teve a segunda luta. Porque, na verdade, a discussão é o Anderson nunca mais foi o mesmo depois que quebrou a perna, né? Ele tava ganhando aquela luta ou ele tava perdendo?
A primeira ou a segunda?
A segunda.
Não, ele tava perdendo as duas.
Tava perdendo as duas, né?
Se eu não me engano, as duas foram no segundo round. O Anderson, na primeira luta, ele levou atrás no primeiro round. No segundo, ele já estava melhor. Aí ele fez aquela firula dele, que na internet você vai achar milhões de vídeos disso.
Sim, sim, sim.
Fez uma firula, levou um golpe e caiu apagado.
É.
No segundo round, levou um atraso no primeiro round.
Segunda luta.
Na segunda luta, ele levou atraso no primeiro round. Começou a reverter a luta no segundo assalto, até que...
Quebrou a perna.
Teve aquela infelicidade que ele fraturou a perna esquerda num chute. Mas, desde então, a sequência dele... Claro, é bom ressaltar desde o início. A lista são 10 nomes. Cada atleta é diferente. Cada motivo da queda de rendimento é diferente. Do Anderson são vários fatores. Idade é um deles importantíssimo para ele finalizar, né?
Sem dúvida.
E aí, depois que ele fratura a perna, tem o fator da fratura de perna, o tempo afastado, a idade, uma queda de rendimento.
Ele teve a única vitória que ele teve foi com quem? Contra o Derek Brunson, não foi isso?
Derek Brunson.
Aqui acho que em Nova York. Não, foi em Nova York?
Acho que foi em Newark.
Não foi em Newark, deve ter sido... Foi no Brooklyn. Foi no card do Brooklyn. Uma luta bem água com açúcar, assim, que falaram que o Derek Brunson não, tipo, cagou ali no respeito demais e não fez nada, né? Ele ganhou porque alguém precisava ganhar. Mais ou menos assim, né? E aí teve a clássica com o Nick Diaz, que ele foi pego com uma substância... com doping, não é doping, é
É doping.
Como é que chama no Brasil? O PED, mas aqui tem um nome mais legal.
O PED seria um substância para aumento de performance.
Para aumento de performance, isso. É. A gente fala doping, mas tem um nome técnico mais bonitinho do que doping, né? Porque doping os caras imaginam, o cara tomando bomba, né? A gente não tem essa. É alguma coisa que aumenta a performance do atleta.
No Brasil, por exemplo, doping é tudo que a usada não permite. Na mesma luta, o Nick Diaz também, entre aspas, caiu no doping, mas foi por uso de maconha, que não aumenta a performance de ninguém.
Isso.
Mas é que o Nick Diaz não consegue ficar seis horas
sem dar um peguinha. Tá, então o Anderson Silva é o primeiro, tá com luta marcada, não tá oficial ainda, né, mas tá marcada... Contra o Anthony Pérez, né?
Muito se cogita.
Tá marcado.
Que ele vai enfrentar o Anthony Pérez. Que o Anthony Pérez foi campeão dos pesos leves, né? Até 70 quilos. E o Anderson foi campeão de 8-4 e o Anderson já lutou de 9-3.
E invicto em 9-3 até a luta com o Cormier, né?
Exatamente.
É.
E o menino Pérez já lutou de 66.
Então, mas eu acho que, cara, a graça aí no negócio é o seguinte, cara. Eu sou 100% a favor disso daí.
100%. Eu sou 1000%,
né? É, tem que ser isso mesmo. Pro Anderson, dá pro Anderson fazer mais 5 lutas se for super luta.
Sim,
que pega
sim.
Um cara igual o Pettis, que é um cara legal também, que atrai uma galera, que não tá em busca de cinturão nenhum mais. E vamos fazer super luta, cara. É legal pra caralho, vai ser bom.
Porque o melhor exemplo, a única vitória dele foi com o Derrick Brunson. Luta chata que não vende.
É.
Pra que o Anderson, na altura da carreira do cara, vai fazer uma luta dessa?
Exatamente,
né?
Exatamente. Podia ter deixado fazer a luta com o McGregor, mas aí de repente.
Luta cara, com o Cerrudo aí, cara.
A história é a seguinte, cara. Rola. Eu acho que a história do McGregor com o UFC, cara, é que rola um medo de queimar o cartucho McGregor. Faz sentido o que eu tô falando? Porque o McGregor não é um cara pra eles fazerem só super fight. O McGregor é um cara que eles podem botar aí pra entrar no bolo pra disputar cinturão com o Khabib de novo. Então o cara tem que estar relevante e tem que ter resultado pra eles poderem fazer um negócio desse. Um pay-per-view McGregor Khabib vende pra caralho e eles têm medo de fazer um McGregor Anderson Silva numa super luta. Já pensou o Anderson dar um nocautaço no McGregor? E aí?
Faz sentido. A matemática do McGregor ela não é tão simples assim. Porque como diz o Dana White numa coletiva de imprensa, né? Ah, será que a luta do McGregor vai vender? Ele falou, ó, McGregor contra aquele cameraman ia vender mais de 1 milhão.
Isso.
E é verdade. McGregor vende.
Vende.
Só que, ao mesmo tempo que ele é muito caro, para ele sair de casa, já que ele é muito caro, tem que enfrentar um cara que faça retorno, dê retorno. Ao mesmo tempo, como você falou, ele é um cara competitivo, em alto nível. Tem aí 31 anos, sei lá.
Sim.
Então você precisa, de fato, manter ele relativo, manter ele mediaticamente vendável e manter ele competitivo, manter ele lutando contra os tops.
Verdade.
Essa matemática é muito complicada, porque você tem que fazer ele casar contra um top que seja de forma competitiva e vendável.
E vendável. E rola ainda
degraus.
Daquele papo que eu tive com o George St. Pierre. O George St. Pierre fala: o UFC é uma empresa que dá muito valor pro cinturão. Entendeu? Uhum. Então eles querem aquela imagem do campeão. Ele falou que foi por isso que a luta do George St. Pierre contra o Khabib não aconteceu. Ele falou que foi 100% por causa disso. Porque o St. Pierre falou: eu quero fazer só essa luta. E aí os caras falam, legal, aí você vai lá, vamos supor que você... Ele falou, ah, eu vou lá e ganho, né, mas tem chances de não acontecer, mas tem chances de acontecer. E o UFC disse que não quis ter a chance dele ir lá, ganhar do Khabib e abandonar o cinturão de volta.
Como ele fez contra o Michael Bisping.
Como ele fez contra o Michael Bisping, exatamente. Exatamente.
Eu concordo, eu acho que esse é um dos únicos grandes erros do UFC, esse valor tanto para cinturão.
Porque... Também acho. Eu acho que tem que ter, porque valoriza. É legal você ver, tipo, o cara botar o cinturão em jogo, entendeu? Mas é legal rolar umas lutas que a galera quer ver também.
É lógico, tipo... só que aí ele dá tanto valor pro cinturão que às vezes lutas que poderiam acontecer sem valer cinturão, às vezes são jogadas a valer pelo cinturão e meio que banaliza.
Exatamente. Que é a história do. Essa história do McGregor cai nisso daí, porque. Eles botam o McGregor pra fazer uma super luta, queima o cara se o cara perder, e aí ele não tem o valor pra disputar o cinturão de volta.
Exato, ó, um grande exemplo que eu acho que uma coisa que é bem feita do... Porque assim, o UFC, card numerado, precisa ter cinturão em jogo pra valer o card ser numerado.
Sim.
O Bellator meio que caga e anda pra isso. Por exemplo, fizeram a estreia do Bellator no Madison Square Garden, né? Puseram o Wanderlei Silva contra
o Chael Sonnen.
Chael Sonnen. O Fedor contra, sei lá, o Matt Mitrione, não lembro.
É.
E no mesmo card tinham, sei lá, duas ou três disputas de cinturão que eram abaixo no card.
Abaixo das super lutas, né?
Exatamente. Porque o que vai vender mais? É lógico que é o Fedor, o Wanderlei e o Sonnen.
Com certeza.
E essas lutas vendendo mais, todo mundo ganha mais dinheiro, vende mais, e os próprios caras que lutam pelo cinturão vão ser mais vistos. Então todo mundo ganha.
Concordo.
No UFC... Isso não pode acontecer. Então, mas olha como não funciona. Qual que é a maior luta, maior vendagem de pay-per-view da história? Conor e Khabib.
Conor e Khabib, isso.
Depois disso é Conor e Nate Diaz 2, Conor e Nate Diaz 1.
Que não foi
que são duas cinturão. Lutas que não valiam cinturão.
E entre aspas, uma super luta, porque o Conor foi pra 170, né, pounds pra fazer a luta com o Diaz. Então, fica nessa aí. De repente, porra, um Anderson e Conor ia ser do sonho de ver, né, cara? Ia ser muito legal.
Fica a dica, Dana White.
Fica a dica. Hashtag
só pra finalizar, então. O Anderson perdeu pro Weidman na primeira, segunda. Depois de um ano, ele voltou contra o Nick Diaz. Venceu, mas a luta foi anulada, não ter resultado oficial, porque os dois foram flagrados no exame antidoping.
Uhum.
Depois ele volta contra o Michael Bisping lá em Londres, naquela luta controversa pra cacete.
Cara, eu acho que ele ganhou aquela luta, cara. Toda vez que eu assisti aquela luta umas 5 vezes. Tem muita gente que fala que não, mas eu, 5 vezes, eu acho que o Anderson ganha. E eu não tô falando só do apito lá, que tipo, ele bateu depois do negócio e tal. Eu acho que ele literalmente, se fosse pra decision, ele tinha ganhado aquela luta também.
Eu discordo. Eu acho que pelo apito ele deveria sim ter ganho, mas no na papelada ele perdeu.
Você acha?
É. Acho.
Acho que se contar aquele knockdown dele, que era pra ele ter ganho a luta e não ganhou.
Tá, ah, ele tinha que ter parado a luta. Que intervalo é de 3 minutos com o comissário entrando.
Pois é. Foi papagaiada total, mas tudo bem.
Aí depois ele sobe de peso pra aceitar uma luta em cima da hora, substitui o John Jones e perde pro Cormier.
Mas aí tudo bem, essa daí foi festa, né? Tipo, ó, vou salvar o dia, porque foi, porra, um dia antes, 2 dias antes, uma parada assim, antes, né? Do UFC 200, que era um... Era um evento emblemático para os caras e tal. Ele foi. Cara, ele não fez feio, não, cara. Ele foi bem com o Cormier. Ele foi muito bem.
Eu achei que o Cormier respeitou demais ele e ele tocou o foda-se, meteu porrada.
Exatamente.
Cara, eu tava nessa coletiva de anúncio do John Jones, cara.
Daqueles. Você tá brincando, cara.
Eu tava nesse evento, semana toda acompanhando.
Caraca, bicho. E,
porra, eu lembro quando eu tava tomando Starbucks, minha amiga mandou uma mensagem e falou assim. A luta caiu. Foi como?
Caralho.
Ela abre o seu e-mail. Aí fudeu. Aí
era comunicado oficial. Vocês ouvem os bochichos antes? Como é que funciona, cara?
Depende de caso a caso.
Porque tem uma galera que fala, né? Tipo, da equipe do lutador, que fala com fulano, que fala, cara, com ciclano.
Olha só, John Jones rodou no doping.
Uhum.
Aí, a pessoa que fez o exame tem um laboratório, então são algumas pessoas. Daí ligam pra alguém do UFC, daí a notícia se espalha dentro do UFC. Aí tem que avisar o John Jones, que a equipe do John Jones sabe. Avisa o Cormier, a equipe do Cormier sabe. Nesse rolê aqui já tem umas 30, 40 pessoas. É, pra manter 30, 40 pessoas quietas, tem que rolar uma, né? Aí avisa o pessoal da TV, o pessoal da TV vai fazer um anúncio, ó, a gente vai anunciar que o John Jones caiu no DOP daqui a 25 minutos.
Aham. Uh-huh.
Aí a equipe da TV ali, já sei, mais 5, 7 pessoas que sabem.
É.
E aí já começa um burburinho. Vez ou outra espalha, vez ou outras, por exemplo. Nessa mesma semana, por exemplo, tava rolando a pesagem, ia ter o Brock Lesnar, né? E eu recebi a informação: o Anderson vai substituir o Cormier. Aí eu saí da pesagem, corri pra sala de imprensa, avisei o meu sócio. No caminho eu falei: Marcel, bate a nota que o Anderson vai substituir. E daí ele falou, o quê? Mentira. Eu falei, bate agora que eu tô vazando e manda alguém fazer a pesagem, que eu tô saindo da pesagem.
Caraca.
E aí nisso eu comecei a ligar pra tentar confirmar, né? Porque a gente só publica algo se tiver no mínimo duas fontes, né?
Aham.
E aí tentando ligar. Não vou falar o nome das pessoas,
claro, com quem não, eu não.
Tem gente que segura a minha cara, lógico. Tem gente que enrolou, isso aqui, não sei o quê. Aí nisso que eu tava com uma pessoa, uma fonte quente, no telefone, o combate soltou. Aí entendi. A pessoa tava me enrolando, eu falei, cara, o combate acabou de dar. Ele falou, beleza, tá confirmado. E daí eu já tava com a notícia pronta, só apertei o publicar.
Entendi.
E aí, mano, foi aquele. Aí nisso começa a entrar os jornalistas na sala de imprensa, os gringos. Aí eu já comecei a falar, ó, acabamos de dar essa aqui, avisei. Aí todo mundo já comeu, o quê? Impossível.
Que da hora. Ah,
okay. Aí nisso começa. O Dana White desmentiu no Twitter. Aí, cara, demorou 2 horas pra ter a coletiva de imprensa com o Dana White trazendo o Anderson Silva.
Caraca,
já foi foda.
Cara. Que louco, que legal, cara. Legal pra caramba esse. Muito legal.
É, muito louco.
Tá.
Enfim, segundo ele ganha do Brunson, perde do Adesanya e perde do Caronier. E aí, esse é o retrospecto.
Aliás, essa do. Eu ia mudar já, mas vamos continuar mais um pouquinho. Na verdade, acho que a gente pode fazer uma parada diferente. Um por semana. O que você acha?
Do quê?
Dessa lista.
Podemos.
Vamos fazer? Porque a gente já falou 20 minutos só do Anderson, cara. A gente vai fazer mais 2 horas de podcast. Não que eu não, mas eu acho legal porque tem coisa bastante pra falar. Eu não queria apressar, tá? Entendeu? Essa luta do Anderson com o Cannonier, por exemplo, que deu ali, cara? Foi um machucadinho, tipo, ai, 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 e no final da história não tinha nada. foi mais uma precaução, porque ele tava levando um atraso sinistro ali do Cannonier, não tava?
Cara, tava perdendo sim, mas é que o Anderson já tem seus 40 e tralalá, né? Ah. Ele tinha lutado em fevereiro, daí a luta do Cannonier foi lá, maio, junho, já acertou dois quentes em cima da hora. É, no mesmo ano, mesmo semestre, né, cara? E não é só a luta, são quentes, o camp desgasta. E o cara já tem uma bagagem de, sei lá, quase 50 lutas nas costas, cara.
É, foi não. Foda, né, cara? É uma... Pô,
teve a luta com o Ryan Hockley fazendo no Brasil, que estourou a apêndice do cara na semana da luta. Então, precisa ter um cuidado, né? Gerenciamento de carreira é muito complicado. Quando o cara tá no auge, voando, o cara pode, mano, ir na churrascaria na quinta, se pesar na sexta, o cara luta no sábado. Chega uma hora o corpo não aguenta mais, cara. Então tudo tem um limite, velho. É verdade. Difícil. Eu duvido, é lutador, é um inferno, cara.
Verdade. É verdade. O que, que é essa pulseirinha que você tá usando aí? Você vai VIP aonde?
É do UFC. Eu não posso tirar ela até amanhã. Porque amanhã eu vou no Contender Series. Sem isso aqui eu não entro.
Ah!
Isso aqui é o teste do Covid, tá?
Tá essa. Vamos fazer a live amanhã pro Contender Series.
Pode ser.
Você tá lá
pode
dentro, ser. Não tá?
Estarei na tenda.
É, ah, na tenda. Não entra na onde tá o Cage, né?
É, eu pedi pra não entrar.
Tá. Ó, a segunda, o segundo, cara, vamos fazer mais um ou dois, aí a gente muda. Aí vamos fazer dois hoje, aí semana que vem a gente faz mais dois dessa lista top 10 aí. Fica tá bom. Cinco semaninhas, a gente vai falando um por um.
Fechou? A gente pode pegar o gancho então e falar do próprio Weidman, né?
Exatamente, que é o segundo da lista aqui.
Que foi o cara que venceu o Anderson.
Eu vou ler o texto da AG Fight. Chris Weidman, número 2, tá? Por sua vez, o próprio Chris Weidman também não se reencontrou mais no octógono após sofrer uma contundente derrota para Luke Rockhold em dezembro de 2015. Após perder o cinturão do UFC, o americano venceu apenas uma disputa e já acumula 5 tropeços em suas 6 últimas apresentações. Cara,
lembrando que isso foi feito antes da luta.
Ele ganhou agora, mas puta que pariu, né, cara? Foi uma coisa. A gente falou, a gente acabou de gravar o nosso podcast de segunda aí, e a gente falou, né, cara? Irreconhecível o Chris Weidman, né?
Absurdo. O cara que tem um histórico no wrestling, né?
Pois é.
Muita potência, preparo físico, e justamente são as valências que ele tá perdendo cada vez mais, né, cara?
Pois é. Cara, você trouxe um ponto legal que você falou, pô, você lembra dele naquela luta com o Lyoto Machida, cara? Pô, lembra? Aquela luta foi forte, cara. E pegou o Lyoto. O Lyoto tava muito bem também. Isso foi em 2014, cara. Faz tempo pra caralho, 2014 já, cara. E o Lyoto tava vindo muito forte, né, cara? Disputar o cinturão, ex-campeão e o Weidman. Tinha só ganhado do Anderson duas vezes. Foi só isso que ele fez, né? Tipo, ganhou a primeira. E aí foi, mas... Não é que você ganhou, o Anderson que perdeu, mais ou menos, né? Tipo,
e eu aí lembro que essa luta foi no dia do meu aniversário, foi em julho, cara.
É, a do Lyoto? 5 de julho.
É, foi no dia do meu aniversário, 5 de julho. E eu me mudei pra Vegas 3 semanas depois, foi o último evento antes de eu mudar pra Vegas.
Ah.
E, cara...
E você tava nesse? Arma...
Não, eu tava enchendo a cara no Brasil antes de mudar pro Estados Unidos. Eu tava me despedindo, desculpa, não foi isso que eu fiz. Eu me despedi gentilmente. Mas, cara, nesse momento o Weidman era invicto, né? Já tinha vencido.
Exatamente.
Pô, venceu o Demian Maia, acertando muito em cima da hora.
Mark Munhoz com tuveladas. Pegou uma galera. O Ryan Hall ele venceu no Ring of Combat, na verdade. Não foi nem. Não foi nem no UFC, mas no UFC ele tinha Alessio Sakara, Jesse Bongfeld, Tom Lawler, Demian Maia, aí começa a aumentar, né? Demian Maia, Mark Munhoz e aí pega o Anderson. A terceira luta dele no... Não, não foi a terceira. Uma, duas, três, quatro, cinco. A sexta luta dele no UFC virou campeão em cima da lenda.
Depois ele ganha do Anderson.
Ele ganha do Anderson de novo, ganha do Machida.
Machida do Belfort.
Vitor Belfort. Essa história do Vitor Belfort é engraçada, porque eu tava com um amigo meu aqui em casa. O cara veio de Boston, é um Irish. E sabe aqueles Irish que bebe irlandês, né? Que bebe 3 caixas de cerveja? Que tem aqui.
Todos.
Ele é desses, cara. A gente compra assim 2 caixinhas de 24 quando ele tá aqui. E ele toma ela quase toda num dia. É uma loucura. E eu quase não bebo cerveja, né? Aí vai. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer pra acompanhar esse cara bebendo o dia inteiro e tem a luta à noite? E a gente super excited, pô, vai ter a luta, vai ter a luta. E eu falando, porra, cara, o Vitor Belfort vai matar esse cara, que não sei o que, bababá, bababá, bababá. Aí eu falei, quer saber, eu vou começar a tomar. Aí eu comecei a tomar vodka com Red Bull. Pouquinho aê. Vodka e jogava um Red Bullzão dentro, assim. Então, meia-noite, uma hora da manhã, a hora que começou a luta do card principal, eu já devia ter tomado umas 10 latas de Red Bull, cara. No mínimo. No mínimo.
Cordadaço.
Eu tava tão excited pra ver a luta começar, cara. Eu sentia meu coração batendo no peito, cara. Você olhava aqui assim, você parecia que...
Red Bull!
Cara, eu falei, bicho, eu tô passando... Eu virei pro meu amigo e falei, cara, eu tô passando um pouco mal. Ele falou, o que que foi? Eu falei, não sei, cara, mas eu tô sentindo meu coração. Você olhava no meu peito, assim, cara, você via a porra saltitando aqui, assim. E eu, agora vai. E aí foi aquele vexame. Tipo, foi foda, né, cara? Foi a luta do... Tinha sido adiada aquela luta, né, por causa do tratamento de testosterona do Vitor. Aí ele volta, que fazem todo aquele... Pô, voltou tiozão pra caralho pra luta. Deu até um atrasinho nele rápido ali de segundos na grade ali, até que o Adman bota ele no chão. Parece que ele nunca fez jiu-jitsu na vida. E acabou assim a luta, né? Primeiro round, 2 minutos... Nocautão.
Foi incrível. Eu assisti. Eu tava lá. Eu assisti do lado. O Bebel Duarte tava aqui em Vegas. Ele tava do meu lado. O Bebel treinou anos com o Vitor, né? Uhum. E ele meio que não se aguentou ali na hora. Porque ele tava credenciado, não lembro por qual veículo, enfim, não lembro. E, mas na hora ali, cara, ele. Caralho, Vitor, faz isso. Tipo, faz meio que pra gente só.
Foda, sabe, né? Não sabe.
E, cara.
Reação zero ali pra ele na montada, né? Zero. Do Weidman. Foi muito foda.
Ele viu uma chance no começo e abraçou ela e gastou todo o gás ali numa sequência e acabou. Mas eu lembrando aqui. O Weidman tava no ápice da forma, cara. O Weidman era o cara a ser batido, puta, alto, preparo físico, preparo mental, né? Pô,
tudo,
um wrestling,
né?
Violento, habilidade, treinando com o Matt Serra no chão.
Pois é.
Era o cara que ia dominar a categoria por muito tempo, né? E depois daquela luta... em dezembro daquele ano, se não me engano, ele enfrentou o Luke Rockhold. Foi na mesma luta do card do Aldo com o McGregor, se não me engano.
Ah, é? Deixa eu ver, peraí. UFC 194. 94. É, isso mesmo. É isso mesmo. Aldo com o McGregor.
Eu devo ter aqui, velho.
Aliás, eu dei... Ah, olha lá. Eu dei uma missão pra você, é... Eu passei uma missão.
Nem abri esse aqui.
Eu passei uma missão pra você umas semanas atrás. Aí eu tô esperando, hein?
Qual missão?
A da luva.
Cara, eu esqueci. Verdade.
Tá.
Você passou essa semana.
Foi essa semana? Não, foi. Não, foi nada. Foi antes da viagem. Antes da minha viagem. Faz 2-3 semanas já. Faz 2-3 semanas.
É que você não me lembrou também, né?
Não, dá nada. Não tem pressa também. Ó. Aí vai pra luta do Luke Rockhold. Igual você falou, é o cara a ser batido. Tá lá, dono do mundo. Luke Rockhold vem forte também, né, cara? Tipo, porra, primeira disputa de cinturão, vai bem pra caralho.
Marrento,
que só ele. Cara, e atropela o Weidman, literalmente, né, cara? O Weidman dá um chutezinho rodado, que ficou famoso lá, né? Vai dar um chutezinho rodado fajuto pra caralho. O Rockhold pega, bota ele no chão e aí, meu irmão, é o que que é? 2 rounds apanhando igual criança.
Não, round
a meio, gente fala, né? Apanhando igual criança, mas hoje não pode bater em criança mais, né? Apanhando igual gente grande, né?
Mesmo se pudesse, não daquele jeito,
não daquele,
né?
Porque
bateu
jeito,
pra, né? Caralho.
Tipo, bateu, apanhou igual criança. Mas, nossa,
que criança que apanha criança assim, meu Deus? Que
apanha assim, porra. Né?
Deve ter feito muita
coisa. Você não devia ter feito, você esqueceu de fazer a tarefa.
Parei pra não jogar videogame depois das 10. Não, mas. Não, então, foi uma luta realmente marcante, porque valeu o cinturão. Foi um puta card, né? Era Aldo McGregor.
Sim.
Desde então o Weidman não foi o mesmo, claramente.
E aí você acha que ali, num negócio daquele, rola uma. Rola, né?
Não sei o que você vai dizer, não sei o que você vai dizer, mas rola. Porque, assim,
da
eu acho que o caso
que
completamente
levou...
diferente do Anderson, né? A gente tava falando que cada lutador dessa lista
Sim.
tem o seu caso específico. Do Weidman, eu acho que entra naquela lista mais ou menos do que você me falou que o Pedro Rizzo te deu uma entrevista, do tipo, depois dali ele viu, cara, eu realmente não sou invencível, eu realmente posso ser vencido, mesmo estando super bem treinado.
Você acha que, mas eu ia falar da pancada, na verdade, você acha que teve alguma influência, o tanto que, cara, porque teve muita polêmica naquela luta lá, que deviam ter parado um round antes, ou um negócio assim, porque foi muito, ele voltou, ele perde no quarto round, ele entra no quarto round já praticamente fora de si, que o quarto round vai igualzinho, né, cara, começa, bota ele no chão e vai mais, foi o quê? 3 minutos do quarto round, então vai 2 minutos quase de porrada, né, cara? Que ele leva ali assim, porrada, cara, umas cotoveladas na cabeça. Nossa, cara, foi muito, muito feio, cara.
Aí eu acho que a gente teria talvez até que conversar com algum lutador mais experiente que pudesse. Porque assim, na minha mente de amador, eu imagino que o trauma via golpe seria mais se fosse aquela porrada que desliga o cara. Não sei. É que foi um castigo foda também. Teve muita contundência nos golpes. Então,
cara, pode ser. Eu acho que essa pode porrada ser. Do nocaute, o que rola, não é nem tanto o trauma interno. É mais o medo de levar outro. Entendeu?
Que meio
muda o estilo do cara, porque ele fala, porra, eu não quero ser nocauteado de novo. Entendeu?
Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz sentido.
Isso rola.
Eu sempre me atentei ao fato, porque, cara, você olha o cartel do Wagner, ele é invicto, 3 vitórias. Uhum. Depois, ele perde, ele faz 6 lutas e perde 5, as 5 por nocaute. Eu acho que rola uma super. Ele perde confiança, cara.
Naquela luta do Rock Road lá, com certeza. Aí ele vem, aquela do Romero, cara, por muito, muito tempo. Eu achei que foi. Eu ainda acho que foi um pouco de coincidência, assim, do. Ele foi pra dar um. Pra tipo, fazer um takedown e o Romero pulou com o joelho pra dar a joelhada, entendeu? Eu acho que foi uma combinação, uma The Perfect Storm ali, entendeu? Porque se ele não tentasse ir pro takedown. Eu não acho que o Romero tava dando timing no takedown, não acho que foi. Eu acho que foi, o Romero foi pra dar uma joelhada voadora e ele foi ao mesmo tempo pra dar um takedown. E aí pegou. Mas ele tava levando um atraso. Bicho, você viu a movimentação do Romero naquele. Nossa, hora que ele tava no chão?
Ninguém
ganhava
do Romero aquele dia, velho.
Bicho, aquela movimentação, o cara tá de um lado que assim, ele gira inteirinho em volta do Wildman. Parece, cara, parece um moleque de 15 anos de idade, cara. É absurdo aquilo. Aquilo é um absurdo.
Romero, cara. Romero é um caso pra ser estudado.
Né? É. Vai lutar agora de novo, né? Vamos ver como é que vai ser.
Tá do hall, velho.
Vamos ver como é que vai ser.
Mas. Eu tava lá também, foi Nova York essa luta.
É.
E. O Romero. Cara, o que eu posso dizer, assim. É difícil, mas eu. Desde então, desde aquela derrota com o Rockhold, a gente viu isso contra o Romero. O Wildman, ele se tornou um lutador de primeiro round, cara.
Foi aquele card ali, né, ó. Olha lá.
Nova York?
Olha lá, o 205. Acabei de confirmar aqui. Foi a luta do McGregor contra o...
O Eddie Alvarez.
Esse
aqui, ó.
Ah, esse não tá nem aparecendo.
Nem abri também.
Esse não aparece. Só aparece no cantinho. O que que é isso aí? É tipo... Kit da imprensa? Não precisa abrir.
O UFC dava pra gente todo evento, né? Eu nunca, cara, eu não guardo credencial, não guardo nada. Eu só guardo alguns de eventos que eu acho foda. Que tem todas as informações dos lutadores. Tipo, é a primeira edição no Madison Square Garden, né? Eu nem abri.
Nem abre. Legal pra caralho.
É o programa oficial. Daqui uns 10 anos eu vendo no eBay, pessoal.
Faz um rabisco aí. Assinado pelo McGregor.
Boa, cara, vou fazer isso, certeza, velho.
Foda, né?
E aí eu acho que o Wildman se tornou um lutador de primeiro round a partir dali. Cara, você pode ver todas as lutas dele com Gastelum, Mussasso, ele rende. Ah, não agora, que agora, pô, essa última luta deu. Eu acho que ele não é mais o mesmo ponto. Mas eu via que ele rendia no primeiro round, ele não recuperava bem, caía de rendimento muito a partir do primeiro intervalo. E eu sempre, na minha cabeça, eu não tinha pensado como você pensou, na minha cabeça era muito o lado psicológico e a falta de confiança, enfim, que Tanto que ele foi nocauteado 5 vezes em 6 lutas, né,
cara? Caraca, né, bicho? Foi absurdo, né, cara?
Pô,
absurdo.
A luta dele com o Jacaré, que foi em Nova York também. Cara, o Jacaré.
Mas ele tava engoliu... bem naquela luta. E é triste isso, cara, porque ele tava bem na luta, né, cara?
Tá, mas aí chega um momento que tá, os dois estão cansados. Você precisa. Pô, na hora que os dois estão, vamos lá, cansados, terceiro round. O Jacaré perde o primeiro, ganha o segundo. Aí o Weidman começa a cair.
É.
Chega um momento que aí ali ele precisa ter aquele coração e
eu acho dar que você, o que eu ele acho não que tem. Você, eu acho que você falou tudo aí.
Tem que ter o Jacaré engoliu ele no coração.
Tem que
cara,
ter um coração ali que não tem mesmo, né, cara? Isso é foda, é verdade. É verdade.
Pô, o Jacaré e, cara, engoliu
ele. E foi uma porrada na cabeça ainda, né? Meio na testa aqui, assim, estranha, né, cara? E ele apagou.
Foram várias. É. O Jacaré ficou batendo no corpo, bateu muito no corpo. Muito.
Não, mas eu tô dizendo, o que derrubou ele foi uma porrada... Meio. Foi na cabeça, ou meio que na testa, alguma coisa assim, não foi isso?
É têmpora que chama?
É, mas não acho que foi na têmpora, não, cara. Foi tipo na
Cucuruto.
É, no cucuruto. Vamos usar o termo técnico aqui, o cucuruto.
Nocaute via soco no cucuruto.
Foi essa ainda que o juiz. O Jacaré deu, tipo, parou de bater, o juiz olhou, falou, não, continua, e aí o Jacaré ficou meio puto, né?
Foi.
Cara, foda. Vamos ver. Eu acho assim, ó. Nessa última luta dele agora, ele deu uma declaração dizendo que, porra, ele meio que admitiu, né? Ele falou, o pessoal, vai, todo mundo fica duvidando de você, aquilo entra um pouco na cabeça, você fica, pô, você fica naquela tensão, porra, não quero perder mais uma. Não. Lembrando que se fosse qualquer outro cara, tinha sido mandado embora do UFC já antes da chance de ter a vitória contra o Gastelum, que na verdade ele teve aquela vitória, eu tava nessa luta na vitória contra o Gastelum, mas cara, ele tava apanhando pra caralho naquela luta lá,
lockdown, né?
Teve, acho que no primeiro round, botou sentadão assim, foi foda, cara. Eu queria até ver, a gente falou acho que semana passada disso, né, e eu queria até ver de novo essa luta, cara, porque eu acho que foi mais o Kelvin ter meio que desistido também, cardio, né, cara? Sempre teve um probleminha ali do que o Weidman realmente ter sido, porque não foi nada...
O Gastelum é visivelmente muito menor que o Weidman.
É, cara. Muito mesmo.
O Weidman é enorme, velho.
É, foi foda.
É, então, mas aí foi uma outra luta que ele poderia ter perdido também, né, cara?
Aí ele tenta subir de peso, né, vai pro heavy, light heavyweight. Não, tô muito melhor, agora não tem que cortar peso, não sei o que. Aí tá, então vai aí,
pegar ó, o John Jones.
Dominic, né? Reyes pra você aí, ó. Vai lá e mostra pra gente o tanto que você tá bem. Porra.
Não, mas antes da luta ele falou de lutar com o John Jones, tá ligado? Eu falei, velho.
Tipo, slow down. slow down, mas muito, né? Tipo,
não... Relaxa, respira.
Exatamente. Calma, respira. Cara, ele tem na cabeça aquela história de tipo, parece aqueles rockstar, né? Tipo, você vê os caras. Eu vi uma entrevista do Steven Tyler no podcast do Joe Rogan. Cara, é triste de ver, porque o cara acha que ele tá em 1990, que ele manda no mundo, e aí ele vem assim, e tinha uma bola de cristal na mão. E aí ele... Aí o Joe Rogan... Sei lá, o Joe Rogan gosta de umas coisas diferentes, né? Ele falou, pô, que legal. Essa bola de cristal na sua mão. Ele, thank you. É, muito obrigado. É. Falei, qual o significado? Qual, tipo, por quê, né? Ele falou, eu gosto de segurar a bola de cristal. Falei, mas tem algum significado especial? Ele falou, não. É só porque eu gosto de segurar a bola de cristal. Aí ele vai assim... E conta uma coisa. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente tava ontem. E aí ele traz uma assistente com ele pro podcast. Aí não, porque ontem a gente tava. Aí ele olha pra assistente e faz: onde é que a gente tava ontem? Aí ela falou assim: a gente tava num restaurante. Isso. A gente tava num restaurante ontem. E enquanto eu comia. O que que eu comi ontem? Aí ela falava assim: carne. Isso. Então, a gente tava no restaurante ontem e eu tava comendo uma carne, aí eu tava picando assim, cara. É absurdo. É absurdo. E eu acho que o Weidman sofre um pouquinho dessa nostalgia. Tá certo a palavra? Nostalgia?
Tá,
tipo,
tá.
Porra, eu sou o campeão, ou agora eu sou o ex-campeão, mas eu sou o cara que destronou o Anderson Silva. Entendeu? Ele não é só o campeão, ele é o cara que nocauteou a maior, uma das questionáveis, né, maiores lendas do esporte, do UFC. Então eu acho que ele sofre um pouco disso também, cara. Ele fala, pô, sou bom pra caralho. E ele ficou com isso na cabeça e acho que demorou pra cair a ficha dele. Eu acho que tá caindo agora.
É, depois da luta ele foi claro em falar que não tava feliz com a performance dele. Se ligou que a galera já ia pesar na dele, porque a performance foi ruim, né? De fato, né, cara? Ele perde o segundo round de um jeito, cara. Morto, cansado, levou queda pra caramba.
Absurdo, cara. Absurdo. Absurdo.
E aí, no primeiro round, ele acha uma queda no começo da luta e ele foi pro chão claramente quando, tipo, daqui você não levanta, eu vou ganhar por pontos.
Bom, é foda, né?
E a sorte dele é que o nosso queridão Omari tava morto também, né?
É verdade, cara? É verdade. Porra,
nossa, cara. Que round horrível.
Horrível,
cara.
Horrível, terrível. Terrível mesmo.
É triste. Você falou do... Qual o nome do pai da Liv Tyler?
Steven Tyler.
Aerosmith, né? Eu não gosto muito, não.
Eu gosto pra caralho de Aerosmith.
Tem um documentário da banda que, cara, pra quem não sabe, nos anos 80 eles foram muito grandes. Muito. Eles
não,
foram
nos,
muito
80, nos 80 não. 70. Eles foram grandes nos anos 70. Aí nos anos 80 eles continuaram ativos, só que assim, drogados totais, assim, e desapareceram. Gravaram assim 10 discos e nenhum hit. Aí o que emplaca eles de volta é aquele Run DMC. Que faz um rap daquela Walk This Way.
A única música que eu sei deles é a do filme Armageddon.
Isso, mas ali eles já eram muito famosos, muito famosos.
Sim, mas é a única. Eu não gosto de Aerosmith.
É, no, nos anos 90 eles lançaram 3 álbuns seguidos, assim. Tem um da vaquinha, que tem um brinquinho na teta da vaca, e o logo do Aerosmith como se tivesse sido queimado na vaca, assim. Bicho, aquele disco lá, cara, foi um dos discos que mais vendeu até hoje, assim, absurdo.
Então. Aí no comentário eles falam que eles eram muito, muito famosos, de moda, de fato, eles eram enormes. Eles chegaram a ter um jatinho deles, um avião deles pra viajar. Aí aí começa a falar sobre droga, uso de drogas e tal. Aí o cara que tá filmando pergunta: o que aconteceu com o jatinho? Aí o Stephen Tyler fala: está nos nossos narizes. Os caras cheiraram um jatinho.
Caralho, cara, é foda. Pô, tem uma história de jatinho do Aerosmith também. Eu li a biografia do Joe Perry, que é o guitarrista do Aerosmith.
Ele... Ah, você gosta mesmo dos caras?
Gosto. Ele fez a biografia dele é legal pra caramba, cara. Aí ele conta que no começo, no meio dos anos 70 ali, eles já estavam famosos pra caramba. E não tava dando conta de chegar nos shows, entendeu? Então chegaram à conclusão de que eles precisavam ir de jatinho pros shows. Isso nos anos 70, cara. Olha isso.
Não dava conta por quê?
Porque... Por causa da distância. Ficar viajando de ônibus, assim, e tal. Era muito longe. Eles podiam maximizar. Tipo, porra, você chega na Califórnia em horas, em vez de viajar uma semana. Entendeu? Porque eles estavam aqui na East Coast, né? Eles eram de Boston. Aí eles chegaram à conclusão de que eles precisavam de um avião. Aí arrumaram um avião, eles alugavam um avião, na verdade, né? Eles não tinham o jatinho deles, mas já era um passo, né? Daquela banda que fazia show de ônibus pra ir pros shows. Só que eles tinham um produtor que morria de medo de voar. Sim. E aí o cara falou, ó, tipo, eu vou com vocês, mas vocês têm que contratar uma empresa X pra vir fazer uma inspeção em cada avião antes da gente sair, porque senão não vou. E aí os caras toparam. Aí numa dessas, a empresa veio, fez uma vistoria no avião e falou, ó, esse avião não passou na nossa vistoria. E tudo bem, vida que segue, arrumaram outro avião e foram. O avião que não passou na vistoria, tem uma banda que chama Lynyrd Skynyrd, que metade da banda morreu num acidente de avião.
Naquele avião?
Naquele avião, assim, semanas depois.
Caralho.
É animal.
Tipo, mas fizeram o teste, esse avião não está próprio para voo e deixaram voar?
Pro Aerosmith, né? Era uma empresa privada que vai lá fazer um laudo só pro Aerosmith. Ele falou, ó, esse avião não passou no nosso teste. Aquele mesmo avião continuou em operação, sei lá o que tinha de errado, ou arrumaram, não arrumaram, quebrou de novo, alguma coisa. Mas aquele mesmo avião caiu com o Lynyrd Skynyrd semanas depois, ou meses depois, alguma porra assim. É um negócio sinistro, cara. É muito louco essa história.
Qual o nome da outra banda?
Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama.
Ah, não sabia não, cara.
É, pô.
Que é o um nome sem vogal, né? Tudo com
consoante. Isso. Tudo. Depois lê essa história pra você ver. É muito louco. Bom, ó, então hoje a gente vai fazer o Anderson e o Chris Weidman, tá? Aí semana que vem a gente continua na lista. Tem o Luke Rockhold, que a gente tava falando dele agora. E o próximo vai ser o nosso Aldo. Aí a gente, semana que vem, segunda-feira que vem, a gente joga no ar o Luke Rockhold e o Aldo. Quer falar a lista toda pra galera? Ficar na expectativa?
Não. Clica lá na gfight.com.
Essa! A lista tá lá, a matéria tá lá. Entra lá e vamos com tudo. Aí a semana que vem a gente fala dos outros dois, então. Luke Rockhold e José Aldo.
É nóis, então.
Beleza? Tudo certo. Lembrando aí, galera, ó. Inscreve no canal do YouTube da GFight, se inscreve no nosso canal aqui, vocês veem o vídeo, porra, clica no inscrito lá, manda pros amigos, o Pé de Pano fala, né, joga no grupo do WhatsApp aí pro pessoal, clica no sininho, se inscreve no canal, Instagram da GFight, ag.fight, @ag.fight, e o site que a gente usou pra fazer esse vídeo aqui, é o site da GFight, www.agfight.com.
Quando que esse vídeo vai sair?
Vou jogar hoje.
Hoje.
Então
ainda soltar... hoje tem outro vídeo dos recaps, né?
É, hoje tem o nosso podcast normal. Aí eu vou soltar esse daqui também, que eu vou fazer só o top 10. Ah. Eu vou pensar num nome aqui e eu vou postar um
quem vídeo. Quem tiver um vendo esse extra. Vídeo, veja o outro também que tem o recap, que teve o resultado do bolão.
Lá vai ele, ó.
Pode conferir lá.
O Diegão ganhou o desafio das lutas.
Segunda semana seguida.
Puta que pariu. Então vamos. Vamos nessa?
Bora, partiu.
Então valeu. Semana que vem.
Valeu, doutor.
Semana que vem tem episódio normal e a gente vai continuar essa lista do top 10 aqui. De repente, a gente, depois dessa lista, a gente arruma uma outra top 10 pra ir comentando também, que ficou massa.
Fácil de fazer.
Beleza?
É nóis. Demorou?
Valeu.
Valeu, pessoal.
Valeu.
Abraço.